Bom dia a todos. Meu nome é Renato e eu vou falar para vocês hoje sobre computação voluntária. Mais precisamente, eu vou tentar convencê-los a se tornarem um voluntário. Antes de começar, alguém aqui já ouviu falar de computação voluntária? Levante a mão, por favor. Mais. Dois. Poucos, ok. O termo em si é pouco conhecido. Mas às vezes você já tem ouvido falar, por exemplo, do projeto Série at Home. Mais alguém? Bastante gente. O projeto Série faz parte da cultura da internet em si. E eu vou falar melhor mais pra frente. Existem outros termos também, que talvez vocês já tenham ouvido falar. Folding. Mas a pergunta que realmente interessa aqui é: alguém é voluntário? Tem algum voluntário aqui? Legal. Você é voluntário em qual projeto? Eu também. Eu vou falar do Word. Bom, antes de tentar definir o que é computação voluntária mesmo, eu gostaria de mostrar para vocês. Eu também não tenho algumas pessoas com computador, e eu gostaria de convidá-los a digitarem esse comando top no seu computador. O comando top, ele lista os processos que estão rodando e diz qual a porcentagem da CPU que está sendo utilizada. Para quem está sem computador, eu vou digitar aqui no meu. Eu não sei se vai ficar bom para vocês. Dá para ver? Ficou melhor? Bom, como vocês não podem ver, o processamento que eu estou utilizando no meu computador agora é aproximadamente 0%. Então, eu não estou utilizando praticamente nada. Alguém digitou esse comando? Ninguém? Ok. Se vocês analisarem, quando vocês estiverem usando o computador de vocês, frequentemente a gente está usando 10% ou menos da capacidade do nosso processador. Mesmo se você tiver com o Firefox aberto ou com alguma interface de desenvolvimento, você não vai estar utilizando mais que 10% na maior parte do tempo. E aqui, por exemplo, eu estou usando 2%. Para onde vão os outros 98%? Para o lixo. Não, é uma capacidade que o meu processador tem que não é utilizada. Pois bem, de um lado, temos esses nós, que não usamos toda a capacidade dos nossos processadores, mas, ao mesmo tempo, existem cientistas, pesquisadores, que têm seus projetos, e eles precisam de uma quantidade colossal de processamento para poder computar todos os dados que eles têm. Seja cientista do CERN, do próprio Série at Home, que eu falei aqui, eles precisam analisar esses dados, e, para isso, eles precisam de processamento. Só que muitas vezes, esse processamento vem de um supercomputador, um cluster, e isso requer muito custo. Muitos cientistas não têm acesso a esse tipo de facilidade. E, de um lado, falta processamento. Então, na visão geral, temos nós, voluntários, com um processamento que não é utilizado, e os cientistas que precisam de processamento. Não seria perfeito se eu pudesse direcionar esse processamento que eu não uso para esses cientistas? Essa é a ideia da computação voluntária. Por exemplo, aqui eu não estou usando praticamente nada da minha CPU. Aí eu vou tentar rodar o programa de computação voluntária para vocês verem como vai funcionar. Eu rodei esse programa e agora, como vocês podem ver, eu estou usando 100% da CPU de cada um dos núcleos do meu computador. Dá para ver? Tá utilizando tudo agora. Esse processamento que antes eu não utilizava, está sendo utilizado. Mas agora vamos tentar definir mesmo a computação voluntária. Essa definição eu peguei da Wikipedia, e a gente pode definir computação voluntária como sendo um tipo de computação distribuída onde o voluntário, nós, doa recursos para um ou mais projetos. Quais recursos são esses? Processamento. A gente vai doar o nosso processamento, que não é utilizado por nós, na maior parte do tempo, para esses projetos. Pode ser que, junto, você também doe uma parte do seu disco rígido, seu armazenamento em disco. Mas isso é pouco, às vezes 200 GB, e pode ser configurado. Mas o principal recurso que se tem interesse aqui é o processamento do seu computador. Você vai doar isso para um projeto. Que tipo de projeto? Projetos científicos, que, como eu disse, tem os cientistas, pesquisadores que precisam desse processamento. Eu vou falar mais para frente de alguns tipos de projetos. Mas às vezes você deve estar se imaginando como que o meu computador, que às vezes tem 2 núcleos ou até mesmo 6 núcleos, pode ser suficiente para um cientista se ele pode ter acesso a um cluster muito mais potente que os nossos computadores. Bom, isso vai depender de como a computação voluntária funciona. A ideia para ela funcionar é o conceito de conquistar para dividir. Vamos supor que, num projeto, o cientista tem que analisar um bloco muito grande de dados. Todo esse bloco seria, então, enviado para um supercomputador, que seria processado. A ideia da computação voluntária é dividir esse bloco em milhares de menores blocos, milhares de blocos pequenos, que são chamados work units, e cada um desses blocos, cada uma dessas work units, é enviada para o voluntário. Esse processamento dessa work unit é dado em questão de 2 ou 3 horas, e depois você retorna essa work unit, retorna o resultado para o projeto. Então, às vezes em questão, o que você teria em uma semana com um supercomputador, você pode ter em questão de horas, se você tiver o número necessário de voluntários. Aqui eu vou mostrar mais ou menos o caminho que percorre desde o projeto até o voluntário. Na task aqui, você pode ver a work unit. Essa work unit é enviada para esse computador do centro. Esse computador do centro tem um nome, chama middleware. Ele é responsável por gerenciar as conexões entre o projeto e entre o voluntário. Pois bem, esse middleware recebe a work unit e envia para o voluntário. Nesse envio, ele faz o estudo do balanceamento de carga para saber qual voluntário está sobrecarregado ou qual está precisando de trabalho. Então, ele envia para o voluntário. O voluntário recebe, faz o processamento dessa work unit e, quando estiver pronto, envia de volta para o middleware. E o middleware repassa para o projeto. Vocês percebam que, do ponto de vista do voluntário, ele não faz nada. Tudo bem que ele precisa ter o cliente instalado na máquina dele. Então, você faz o download do cliente, escolhe qual projeto você vai colaborar, e depois disso é tudo automático. O cliente que está instalado no seu computador automaticamente faz o download da work unit, faz o processamento e automaticamente envia de volta o resultado. Então, você instala e esquece. Não é uma dor de cabeça. Um exemplo de middleware bem conhecido, mais conhecido na verdade, é o Boeing. O Boeing tem várias características, por exemplo, ele é multiplataforma, funciona tanto no Windows, Linux, PSD, é código aberto. Ele faz a função de balanceamento de carga, para saber qual voluntário precisa ou não de trabalho. Ele tem a questão de segurança. Por exemplo, a mesma work unit é enviada para 2 ou 3 voluntários diferentes, porque você não pode confiar no voluntário, é uma fonte anônima. E aí, se os resultados retornados forem condizentes, então o Boeing aceita esse resultado. Mas o principal fator mesmo é a acessibilidade. Qualquer um pode instalar um servidor Boeing e criar o seu próprio projeto. Você mesmo pode instalar localmente um servidor de algum projeto que você tenha, fazer a propaganda desse projeto para os seus amigos, e então você vai ter aí acesso a um a um poder computacional que antes você não teria. Aqui tem a visualização do Boeing, se der tempo depois eu vou mostrar. Tem a visão simplificada e essa visão mais completa. Bom, mas vocês precisam ter uma ideia para saber se isso realmente vale a pena, se realmente faz a diferença. Bom, a métrica usada para medir se o poder computacional dos supercomputadores desses projetos é o FLOPS. FLOPS é um acrônimo que em português significa operações de ponto flutuante por segundo. Isso basicamente é o poder computacional do seu computador. Mas existem algumas controvérsias sobre esse termo para ser usado como métrica, mas é o que se utiliza até hoje em dia. 1.7, especificamente esse modelo, teria cerca de 100 gigaflops. Mas a maioria dos nossos computadores tem menos, às vezes 10, 50 gigaflops, isso varia bastante. Uma GPU tem muito mais processamento que a CPU. Esse modelo, por exemplo, tem 500 gigaflops, mas pode chegar a 700 gigaflops, por exemplo. E esse é o supercomputador mais poderoso atualmente, chinês, é Tianyi 2, não sei como se pronuncia, e significa Via Láctea. Ele tem um poder computacional de 33.8 petaflops, e isso é muito. Definitivamente é o maior poder computacional que nós temos hoje. Mas para vocês terem alguma ideia do que a computação voluntária faz. O Boeing tem um poder computacional de 9 petaflops, com 600 mil usuários ativos. O Folding at Home tem um poder computacional de 14 petaflops. Tudo isso somado seria suficiente a colocar a computação voluntária como o segundo supercomputador mais rápido do mundo. Quando eu comecei a dar essa palestra, era o primeiro supercomputador mais rápido do mundo. E provavelmente daqui a alguns anos, a computação voluntária vai superar o Tianyi 2 aqui. Certo? E o impressionante de tudo isso é que tem apenas 1 milhão de voluntários. Isso é pouco. Isso é muito pouco. Se vocês pensarem em uma cidade como Porto Alegre ou São Paulo, imaginem o número de máquinas que estão rodando, que não estão utilizando, às vezes, nem 1% do poder computacional e ficam lá, sem utilizar. É o que essa imagem mostra. É uma triste realidade. E tem muitos computadores que nunca vão rodar um projeto de computação voluntária. E, antes de entrar nos projetos, vou falar, são várias áreas de projetos. Você tem aí na computação, na física, na biologia. E certamente existe algum projeto que vá beneficiar você direta ou indiretamente. Eu vou começar falando dos primeiros projetos. O primeiro foi o GIMPS, que não tem nada a ver com o GIMP. GIMPS é um acrônimo para Great Internet Mersenne Prime Search. Ele busca números primos Mersenne. Números primos Mersenne é do tipo 2 elevado a p menos 1. Por exemplo, 2 elevado a 2 menos 1 é 3, e é um primo. Então é um primo Mersenne. 2 elevado a 3 menos 1 é 7, é um primo Mersenne. O último encontrado foi esse aqui. 2 elevado a tudo isso. E tem mais de 33 milhões de dígitos, o resultado final. Ao todo, a gente já encontrou 48 números primos desse tipo. E esse projeto, que foi criado em 96, é o responsável pelos últimos 13. Somente esse projeto encontrou números primos a partir de 96, mais ninguém. Outro que foi bastante no início da computação voluntária é o distributed.net. Ele tem um propósito geral. Não tem um projeto específico, como por exemplo o GIMPS, que especifica procurar números primos. E atualmente ele tem dois projetos ativos. Um deles é o RC572. É a tentativa de quebrar uma hash RC, na criptografia RC, com 72 bits. Eles já quebraram essa mesma hash antes com menos bits, e estima-se que vai levar cerca de 3 anos para quebrar essa. Mas o primeiro grande projeto, que provavelmente a maioria de vocês aqui conhece, é o Set at Home. Esse acrônimo significa, em português, busca por inteligência extraterrestre, busca por alienígenas. Mas falando sério, o Set at Home é o maior projeto de computação voluntária, computação distribuída do mundo, e tem como objetivo analisar ondas de rádio vindas do espaço. Eles procuram por padrões que possam significar, talvez, a tentativa de comunicação de alguma outra sociedade inteligente. Esses sinais são coletados pelo Arecibo, que é esse telescópio aqui, que fica em Puerto Rico, e é o mesmo do filme do 007. Os cientistas também estudaram, que chegaram à conclusão que, se alguém fosse se comunicar pelo espaço, a probabilidade maior é que eles comunicassem pela frequência do hidrogênio, porque tem mais propensão a se propagar. E esse é um screensaver em funcionamento. Os projetos de computação voluntária, geralmente todos têm um tipo de gráfico igual a esse. É bastante interessante porque motiva o usuário. Ele vê o que ele está fazendo, ele vê o resultado, informações de quando esse sinal foi coletado. Esses gráficos aí representam a realidade mesmo do que está sendo processado. E alguns números para vocês terem ideia: o SER tem aproximadamente 150 mil usuários ativos, mas mais de 1 milhão de usuários cadastrados, e ele é responsável por cerca de 600 teraflops de processamento atualmente. O único resultado que eles encontraram foi essa fonte de rádio desse nome aí. Porque essa onda se repetia e é cada vez mais forte, mas não há indício nenhum do que seja. Eles sabem que não é interferência, não é mau funcionamento dos equipamentos, mas eles não sabem o que é. Não é possível, entretanto, dizer que é um contato. Mas o principal resultado, o principal benefício do SER at Home foi para a computação, e especificamente para a computação voluntária. Foi esse projeto que difundiu a ideia da computação voluntária. Só para vocês terem ideia, desde que ele foi lançado, em 99, mais de 3 milhões de anos de computação já foram processados por ele. É muita coisa. E ele entrou para o Guinness em 2005 como o maior projeto computacional do planeta, o maior projeto de computação distribuído. Agora eu vou falar do Folding at Home. Alguém já ouviu falar desse? Não? Bom, mas antes, uma aulinha de biologia. Alguém sabe que estrutura é essa? Não tem nenhum vestibulando? Nenhum vestibulando para saber? Proteínas, muito bem, vai passar no vestibular. É uma proteína. Proteínas são cadeias de aminoácidos e têm funções essenciais, funções vitais no nosso corpo. Por exemplo, ela pode ter função enzimática, função de proteção, anticorpos são proteínas, função de estrutura, como por exemplo, queratina é um tipo de proteína. E para a proteína ter a sua função, ela precisa estar nesse estado, que é o chamado estado terciário. O outro estado é o estado primário, que é esse daqui. Ela não tem sua função. E para ela adquirir a função, ela precisa se dobrar. É o chamado envelopamento de proteínas, ou em inglês, folding. Todo esse processo ocorre em questão de microsegundos. E a todo momento, quando a gente está dormindo, agora mesmo, milhões de proteínas estão se formando no nosso corpo. E, bom, pode acontecer dessa proteína se formar de forma errada. É o chamado misfolding, ou má formação de proteína. E daí? O que que significa? Essa má formação é o início, é a origem de várias doenças, como, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, alguns tipos de câncer, e entre outras. E o projeto Folding at Home estuda exatamente essa má formação das proteínas, com o objetivo de prevenir que ela se forme erroneamente, e tentar colaborar com esse tipo de doença. Segundo o próprio projeto, estima-se que em cada 8 idosos, pelo menos um tem ou vai ter Alzheimer. E a cada 8 pessoas, independente da idade, 2 têm ou vão ter câncer. Pode ser você, pode ser sua mãe, algum amigo seu. Então, se você estiver colaborando com esse projeto, você vai estar ajudando a si mesmo, direta ou indiretamente. Alguns números interessantes. Esse projeto já originou mais de 100 publicações científicas e é responsável por 14,7 petaflops. É atualmente o mais rápido mesmo. E, bom, isso é muito. Tudo isso, bom, eu não consegui achar no site, nenhuma fonte oficial, o número de usuários ativos no projeto. A única informação oficial que eu encontrei foi que tem 330 mil CPUs ativos. Isso significa que tem menos que 330 mil usuários. Ou seja, com tão poucos usuários, é possível ter um processamento desse porte. E agora eu vou falar do World Community Grid, mas é um pouquinho rapidinho. O World Community Grid, na verdade, não é um projeto, é uma união de vários projetos. Existem atualmente 6 projetos ativos, e o mais conhecido deles é o Fight AIDS at Home. Tem o objetivo de tentar achar curas ou formas, mecanismos para prevenir a AIDS. Atualmente, ele tem 15 pesquisas finalizadas. Uma delas é uma brasileira da Fiocruz. Totalizando, desde que o projeto começou, tem seu equivalente a mais de 750 mil anos de computação. Então, certamente isso é um poder que não é desprezível. E o interessante, vejam o número de usuários ativos. 300 mil usuários. Aqui no Brasil, 15 mil. Isso é muito pouco. E mesmo com poucos voluntários, a gente consegue tudo isso. Então, muita gente pensa, meu computador não vai fazer diferença. Faz diferença, certamente. E ele é patrocinado, é fundado pela IBM. Inclusive, eu não sei se vocês se lembram do Watson, aquele supercomputador que foi no Jeopardy. 50% da receita que ele ganhou naquele programa foi para o World Community Group. A outra metade foi para outro projeto voluntário da IBM. Bom, agora eu vou falar de alguns outros projetos, mas... esse é o Climate Prediction. Ele tem como objetivo simular modelos climáticos para o século XXI, mais precisamente para 2050. E a ideia é que, atualmente, muitos modelos climáticos não funcionam. Você vê que é impreciso. Por que isso ocorre? Porque esses projetos não têm muito acesso aos erros. Existem margens de erro e cada margem precisa ser computada separadamente. Isso exige um poder computacional muito grande. Com o Climate Prediction, é possível você simular esses modelos com todas as margens de erro possíveis para ter um modelo muito preciso de tempo. E o interessante também é que as work units, que eu disse agora há pouco que geralmente funcionam em questões de 2 a 3 horas, esses trabalhos são realizados em um mês. Então, se você fizer o download de um daqueles pequenos blocos que foram divididos pelo projeto, você vai levar talvez um mês para terminar o resultado. Isso acontece porque você não está processando uma parte do bloco, você está processando o bloco inteiro. Como é um modelo climático, não tem como dividir exatamente. Se dividir, perde a precisão. Um outro bastante conhecido é o Milky Way at Home. Ele tenta criar um modelo tridimensional da galáxia para estudos e tal. E também, na área da computação, ele é útil porque estuda otimizações de algoritmos. Eles usam esse processamento também para estudar a otimização de alguns algoritmos. O projeto Einstein at Home, que tem por objetivo provar algumas teorias do Einstein que ainda não foram provadas, mas que são aceitas. E também o LHC at Home, do CERN, e você vai fazer o processamento não daqueles dados que são coletados dos feixes de laser lá, mas você vai calcular a órbita dos lasers para saber se essa órbita é estável. Se essa órbita não for estável, pode ser que danifique o equipamento. Então eles usam esse processamento nosso para saber se a órbita vai ser estável ou se vai danificar o aparelho. Existem muitos outros projetos, por causa do tempo não vai dar muito bem para falar todos, mas nesse endereço aqui, que é da Wikipedia, eu coloquei, tem uma lista com vários outros projetos, a descrição do que cada um faz. E por último, esse é um projeto meu, baseado numa ideia do Boeing. Eu estudo na UFSCar e eu tenho o objetivo de criar um... Não conheço, pelo menos, nenhum projeto brasileiro de computação voluntária. E eu tenho o objetivo de criar um projeto, o UFSCar at Home, para algum cientista, algum pesquisador da área, seja biologia, física, mas não encontrei nenhuma aplicação ainda. Se vocês tiverem conhecimento de alguém que tem interesse nessa aplicação, entre em contato comigo, que aí a gente vê de configurar um servidor, fazer acontecer mesmo, certo? Basicamente é isso, esse é o meu contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum tipo de suporte para instalar o Boeing no Linux, não sei, entre em contato comigo, sem problemas, ok? Alguma dúvida?
Bom dia, tudo bem? Eu queria saber se tem algum tipo de cliente mobile para computação voluntária, para Android ou iOS ou algo do gênero.
Então, oficial eu acredito que não. Mas esses dias para trás eu estava brincando na Play Store, eu procurei Boeing, só por procurar.
Acabei de olhar aqui, tem um cliente, só, mas é só para você visualizar os dados.
Ah, né? Tá. Então, eu estava pensando, hoje mesmo, não tem muito sentido no mobile ainda, porque primeiro que isso vai gastar muita bateria e vai aquecer pra caramba o celular, que geralmente já aquece normalmente. Então, mesmo se tivesse, eu não recomendaria, porque provavelmente traria algum tipo de dano. Respondido? Mas se existe oficial, eu acredito que não. Mas algumas perguntas frequentes realmente que acontecem é: esse processamento vai ficar o tempo... vai ficar o tempo todo em 100% ali. Isso não vai aumentar a temperatura do meu processador? Vai. E é importante que vocês monitorem para saber essa temperatura. O Boeing permite você configurar a porcentagem do processador que será utilizado. Por exemplo, no meu computador, lá em São Carlos, eu uso 30%. É o suficiente para manter a temperatura ali entre 70 graus. Aqui nesse notebook eu uso 60%. Mantém também nos 70 graus. Então, vocês configurem no Boeing a porcentagem que vocês têm interesse e olhem na temperatura para saber se não está aquecendo demais, porque isso pode provocar algum tipo de dano.
Obrigado. Só mais uma questão, por exemplo, se ficasse no momento que você vai dormir, você coloca seu telefone para carregar, você acha que mesmo assim daria algum tipo de dano no telefone?
Telefone?
É.
Ah, o mobile.
É.
Então, é uma boa ideia, mas eu acredito que... Bom, eu não entendo muito da arquitetura mobile, mas talvez isso traga algum tipo de dano ao processador, principalmente se for uso durante o carregamento. Então, eu acredito que o celular não suportaria tanto processamento. Tá. Porque seria perfeito se pudesse utilizar os celulares, que é um processamento bom e todo mundo tem, né, realmente. Acho que a partir do momento que eles conseguirem eliminar essa barreira da bateria e do calor, isso vai ser um grande avanço.
É que hoje no Brasil a gente tem mais celular do que gente, né?
Sim.
Então seria ótimo.
Sim. Exatamente.
Obrigado.
Mais alguma dúvida?
Bom dia, parabéns pela palestra.
Obrigado.
Aproveitando o gancho aí, eu trabalho com química teórica, então essas proteínas, essas coisas aí, demora muito tempo mesmo. Existe um software chamado AtomDroid, feito pela Universidade de Göttingen, que ele roda um Monte Carlo. Então, tu põe a proteína lá e tal, e ele roda uma forma de análise conformacional de Monte Carlo. AtomDroid. Se está muito lento, ele faz um cluster Bluetooth com outros dispositivos Android. Tá? Curiosidade só por enquanto, mas essa universidade é a líder num software aberto para modelagem de enzimas, de proteínas, de forma geral, chamado Gromax. Então, eles são o líder nessa... Eles começaram com esse AtomDroid. Né?
Existe também...
Então, tem vários softwares, mas realmente computação de grid eu não conheço ainda. Mas o pessoal está fazendo conta, pelo menos, começaram a fazer essas primeiras contas em dispositivos Android.
Existe também, não sei se você ouviu falar, o Foldit. Já ouviu falar?
Não.
É um joguinho, na verdade.
Eu nem tenho um Android, mas conheço porque trabalho com essa parte de...
Entendi. Então, tem o Foldit e eu acho que tem para mobile, que na verdade é um joguinho, é tipo um quebra-cabeça, e você vai, você mesmo vai dobrando a proteína, você vai fazendo a formação da proteína. E aí os cientistas utilizam essas soluções para algum tipo de estudo, mas não se encaixa exatamente no sentido de computação distribuída. Mais alguma dúvida?
Oi, teria como usar o processamento do meu, usar flexível? Por exemplo, se eu rodar uma aplicação mais forte, ele diminui o quanto ele está puxando e ficar, ele automaticamente fazer isso?
Então, todas as workloads do Boeing, de qualquer aplicativo de computação voluntária, elas rodam na menor prioridade possível. Então, se você, por exemplo, está usando 100% agora da CPU, e eu for abrir o Firefox, que nesse computador mata o computador, automaticamente a aplicação para de funcionar e todo esse processamento é destinado ao Firefox. E também existe um limite, por exemplo, se você estiver utilizando 25% ou mais do seu processamento, a computação voluntária não vai acontecer. Mas se você for rodar, por exemplo, um jogo ou algo que requeira um uso bastante intensivo da CPU, eu recomendo que você finalize o Boeing para jogar. Porque mesmo parando a aplicação com essa questão de prioridade, eu pelo menos noto alguma queda no desempenho. Talvez por algum tipo de cache, não sei. Mas se for um jogo, talvez é uma boa ideia fechar o Boeing. Aí você abre de novo quando...
Ok, obrigado.
Mais alguém? Só por curiosidade, alguém aqui tem interesse agora em se tornar voluntário? Legal. Se vocês tiverem alguma dúvida para se tornarem voluntários, podem entrar em contato comigo, que tem meu Facebook, facebook.com/RenatoMassaro. Não tenham vergonha, podem entrar em contato comigo que eu ajudo vocês lá. Mais algum?